bem-vindos ao Fita Isoladora. Eu sou a Sara Recharte, mais conhecida como José Figueiras de Pedro Miguel Coelho. E tenho comigo o João Malheiro.
Olá!
E o Tiago Serra Cunha.
Sou eu, bom dia.
Olá, muito obrigada pelo convite.
Isto hoje tem uma vibe assim.
Ai, isto hoje
está tudo bem.
Isto hoje é tipo o Júlia com a Ana Marques.
Estou a sentir.
Ninguém está a salvo hoje.
Quando ninguém deram banho à porca, lembram-se?
Sim.
Houve uma vez... Posso contar isto?
Podes, revela.
Não sei se vou. A Juliana Marques deram banho a uma porca, em direto. Um animal.
A uma porca?
A uma porca, é verdade. Eu vou tentar recuperar e depois até, quem sabe, vou às redes do espalhafactos.com contar tudo o que sei e tudo aquilo que me lembro sobre este episódio.
Verdade.
Sobre a lavagem da porca.
A lavagem da
não,
porca.
Não, mas só para... Vou-te perguntar já agora, Sara, se te sentiste a Diana Chaves. Porquê? Ano passado, quando a Cristina foi embora, né, ela teve que vir assim a correr, portanto sentiste a Diana Chaves,
sim,
fazer aqui a casa
sim.
feliz.
Senti, adorava, adoraria, gosto muito da Diana Chaves, mas sinto-me bem, sinto-me plena, não me sinto a substituir ninguém, percebem?
Não, és a tua própria pessoa,
comigo,
exatamente.
Acredita em mim, sou sim. eu própria. E por isso a pergunta da semana tem tudo a ver.
Ah, ela tem
uma pergunta
da semana.
Que devo já avisar. É uma seca. Não sei se é uma seca.
Sim.
Onde é que pensam viajar em Portugal quando as coisas acalmarem? Aliás, depois do estado de calamidade, quando o tempo começar a ficar melhor? Eu pensei, posso adiantar, Viana do Castelo.
Não, eu sou uma pessoa terrível para isto. Porque é assim, eu raramente viajei para Portugal. Portanto, qualquer sítio de Portugal para mim é incrível. Eu nunca eu poucas vezes viajei na vida.
Tipo, eu já disse Viana do Castelo.
Viana do Castelo é giro.
Pronto. É só Viana do Castelo e mais nenhum
nunca
lado. Portanto, é assim, outras regiões de Portugal pedimos desculpa, mas não
lado.
Vamos lá.
O resto do país não
nada.
Conta. Exato. Ou vamos centralizar o país em Viana do Castelo.
Só.
Ou vou a Viana não, do Castelo, mas... ficam a saber. Se alguém quiser acolher-me em casa em Viana do Castelo... ou conselhos limítrofes, eu estou disponível para ir.
Olha,
o Tiago vai para o Odmir.
Viagem de grupo espalha factos para Viana de Castelo. Bem, mas eu ia dizer que não escolhi nenhum destino em particular, mas estou numa vibe, tipo, imagino uma próxima viagem que faça ser uma cena tipo praia. Um sítio assim mesmo no verão.
Ai, que ótimo,
sim. Olha, sabem um sítio onde eu nunca fui e queria muito ir? Às Berlengas.
Olha, sabe, tu estás numa vibe de praia, eu estou numa vibe de acampar, por acaso.
Ok, também
gostaria de acampar.
Get it.
Também iria sem problema nenhum. Acampar em Viana do Castelo, em que também está para ir à praia. Turismo do Norte,
pronto.
Não precisam de agradecer, está tudo bem.
Olha, neste momento eu não sei onde é que a nossa Cristina andou a viajar, mas pronto, olha.
Ah, foi dar um passeio também, isto uma pessoa precisa de espairecer, daqui a umas semanas sou eu.
Olha, mas já agora, só queria aqui dar um abracinho ao Pedro Miguel Coelho, porque ele faz anos esta semana, então pronto, fica aqui os parabéns do Fita Isoladora.
Você.
Ele aqui é um vagabundo que anda por aí, em vez de ir aqui celebrar connosco, não, vai-se pôr não sei onde.
É verdade, ele devia-nos isso, não sentem? Não estão a sentir? Mas eu adoro porque é assim que eu vou conquistar o meu lugar ao sol neste podcast.
É verdade, quem vai
é
olha,
com as falhas dele. A partir de agora, a partir desta semana, vou tentar inventar desculpas todas as semanas para fazer com que o Pedro não esteja cá. E poder ocupar todo o espaço.
Ou então, sei lá, tipo, começamos
Pedro, adoro-vos.
A comentar novelas todas as semanas. Vamos esperar que estreie assim uma semanalmente para a gente, tipo, pronto.
Imagina. Sim. E eu fico diretora de novelas, documentário de novelas.
diretora de entretenimento e ficção do Espalha Factos, Sara Richard.
Com um salário a condizer.
Exatamente. Olhem, claro, mas e que estávamos a falar de viagens, que viagens é que vamos fazer hoje? Pelos temas da semana.
Podemos começar com a viagem ao pós 25 de Abril, em 1975, com Prazer Camaradas, filme de José Filipe Costa, que estreia pelo país, pelas salas de cinema do país, no dia 20 de maio.
Os Globos de Ouro americanos estarão a ser cancelados. Vamos tentar perceber o que se passa com esta gala de entrega de prémios.
E depois de mais uma polémica, vamos também tentar perceber se as crónicas criminais dos programas da manhã têm ou não têm valor, se no fundo também têm que ser uns Globos de Ouro ou não.
Olha, nos Globos de Ouro entregam-se prémios de cinema e é de cinema então que nós vamos falar agora neste Fita Isoladora.
Se o valor da ferramenta se tornou a senha da reforma agrária em Portugal, no pós 25 de Abril a Primavera do Amor viajou do norte da Europa até às cooperativas do Ribatejo, nas palavras de estrangeiros que chegaram para assistir à Revolução Socialista em curso na primeira plateia. Para lá da máxima trabalho igual, salário igual, as relações familiares, a fruição sexual, a divisão das tarefas domésticas e a alfabetização são os novos ingredientes temáticos nos latifúndios ocupados. O filme Prazer, Camaradas estreia a 20 de maio nas salas nacionais. O Fita Isoladora desta semana acolhe o alquimista desta receita cinematográfica que este ano celebra também os 10 anos sobre Linha Vermelha. Connosco o realizador José Filipe Costa. Bom dia, José Filipe. E obrigada, desde já, pela sua presença neste podcast.
O prazer é meu.
Eu tive a oportunidade de assistir à antestreia do Prazer, Camaradas, do filme, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. E até posso revelar a minha experiência pessoal. A minha família materna é da zona de Manique do Intendente e, portanto, tenho acompanhado o trabalho do José Filipe. E a primeira questão que eu gostaria de colocar é, no fundo, como é que, sendo que o José Filipe é também investigador do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova,
como é que, isto é, tem alguma relação próxima com a região ou, de facto, foi a ciência que o trouxe
a esta zona do Ribatejo, à herdade da Torre Bela, com a revisitação do filme de Thomas Arland?
Thomas Arland, sim. Foi o filme que me levou a essa procura da herdade, não é? E daquela zona de onde vieram os cooperadores que Sim. não só ocuparam o Hotel Rebela, mas também, e isso é que é interessante enfatizar, é que havia outras ocupações, umas cinco pelo menos na zona, que não se tornaram tão mediatizadas, que não se tornaram tão conhecidas, precisamente por não haver um filme propriamente dito sobre a ocupação. E é verdade que a Torre Bela também tinha características muito próprias.
Sim, no fundo houve aqui um fenómeno, não é? Muito próprio desta região, que o filme, sendo também um catalisador de eventos, acabou por, de alguma maneira, reverberar. Não é? Aquilo que eu percebi, tendo assistido à Linha Vermelha e agora assistindo ao Prazer, Camaradas, é que aquela última, os últimos minutos do Linha Vermelha, em que é entrevistada a Eduarda, por exemplo, já tratam o tema do lugar da mulher em relação nas cooperativas, e portanto é exatamente portanto, o epíteto do Prazer, Camaradas está muito ligado à questão da revolução sexual e da relação entre homens e mulheres nas cooperativas.
Sim, o filme de relatos escritos e orais da época, não é? Portanto, e uma das coisas que a Eduarda Rosa fazia, a Eduarda Rosa, passo a explicar, tinha vindo com o então marido José Rabassa da Alemanha, eram portugueses exilados no estrangeiro, e eles tinham vindo da Alemanha para alfabetizar nas cooperativas. E eles registaram em diário muitas das experiências que iam tendo e muitos dos também das histórias que iam contando, e muitas dessas histórias passavam por os abortos que as mulheres faziam, a primeira experiência sexual, e nisso também viam um pouco aquilo que depois o Francis Pisani lhe chamou, Sim. que era a miséria dos afetos. Não havia só alguma coisa para fazer em termos da desigualdade, das desigualdades sociais, mas também das desigualdades entre homens e mulheres.
Porque acontecia com muitas famílias, eu peço desculpa por interromper, José Filipe, acontecia muito, com muitas famílias, o pai ou o cabeça de casal ser um revolucionário na rua ou na cooperativa, mas depois de ser muito conservador em casa, com os filhos, com a mulher.
Uhum, uhum. Sim, isso era de facto uma das contradições que os que os estrangeiros e alguns portugueses detectaram logo, não é? Como é que é possível que esteja a dar esta revolução, mas, por exemplo, aconteça como acontecia há um tempo atrás, estou-me a lembrar também de um excerto de um livro do Pisani, o Francisco Pisani escreveu um livro sobre a Torre Bela. E como é que é possível que, por exemplo, se recorra à prostituição como se recorria há uns tempos atrás? Como é que é possível que a mulher que tem tarefas agrícolas pesadas depois tenha que continuar a trabalhar nas tarefas domésticas?
Exatamente.
E o filme é muito sobre isso, sendo que eu quis dar um lado bastante lúdico estes relatos e transformá-lo naquilo que depois é um filme quase por quadros, que vai evoluindo, que vai de um ponto ao outro através das dramatizações daquilo que as pessoas, das situações que eu dei às pessoas para dramatizarem.
E pegando exatamente por aí, como é que passou a decisão e como é que foi trabalhar com atores não profissionais para dramatizar estes quadros?
Foi uma experiência muito interessante, porque a maneira como nós trabalhamos com eles para já partiu de uma premissa, era de que nós iríamos conversar muito, queríamos primeiro, e isso passou também por almoços, jantares que fizemos, encontros, e também por alguns workshops feitos por uma atriz e encenadora, que é a Sofia Cabrita, que nos ajudou nesse aspecto, e tudo isso acabou por também levarmos depois àquele resultado, ou seja, as pessoas iam dramatizando, iam improvisando com base nas suas memórias, com base em histórias que sabiam, e daí que se tenha tornado muito interessante o resultado, porque nunca, só apenas numa cena é que foram dados textos.
E acha que ter atores às vezes não profissionais, mas fazer, lá está, esse jogo de improviso e tentar obter reações mais genuínas, às vezes consegue-se fazer um retrato mais fiel do que se tivéssemos atores profissionais?
O retrato não é que eu tivesse querido que as coisas fossem tal qual como no passado, porque eu não acredito que isso seja possível.
As reações são sempre novas, não é? As pessoas são diferentes, as próprias formas como interpretam acabam por ser diferentes.
Claro. Portanto, o que estamos sempre a ver são pessoas idosas a fazerem de conta que são jovens. Foi essa a premissa que eu lhes dei, que eram, fizessem de conta que eram jovens. Mas eles fazem com a espontaneidade e com a experiência de vida que já têm e com algum despudor, digamos assim, que já têm também.
Aliás, um dos objetivos do filme também acaba por ser fazer esse paralelismo, não é? Também com os dias de hoje e perceber o que é que mudou ou não, não é?
Sim.
Desde lá até aqui.
Mas também havia essa confiança. Eu acho que há uma, sempre neste tipo, seja ouvir os relatos das pessoas, seja a dramatizar esses relatos, tem que haver alguma cumplicidade e confiança. E, portanto, eu acho que quando a Eduarda Rosa transcreveu aquelas histórias que lhe eram contadas, eu acho que havia uma certa confiança nela, não é? Porque são histórias muito duras, são histórias que têm a ver com os abortos, por exemplo, não é? E com o infanticídio também, ou seja, com a pobreza ser tanta ao ponto das próprias mães aniquilarem os filhos, e isso aconteceu, quer dizer, aconteceu algumas vezes. Mas hoje sim, há uma, eu acho que teve que haver muita conversa, teve que haver muita ligação, tivemos que explicar muito bem o que é que queríamos fazer para que também daí surgisse alguma coisa, não é? Para que as pessoas se sentissem à vontade para, por exemplo, reproduzirem aqueles relatos, aqueles escritos do William Reich, o pai da Revolução Sexual.
Sim, sim.
As pessoas brincam com isso também.
Queria só mesmo relevar o facto de eu, pessoalmente, como espectadora, ter considerado este filme também quase como um estudo de memória E a opção pelos atores representando uma idade que seria em 40 anos, diferente daquela que têm agora, houve também essa opção relativamente aos cenários, não é? E às localizações, isto é, há ações que decorrem efetivamente em quintas que continuam muito degradadas.
Sim, isso também foi uma opção. Algumas dessas quintas já estavam degradadas naquela altura em que foram ocupadas. Isso acaba por ser interessante porque há uma série de mitos em relação às quintas, como se, portanto, os cooperadores tivessem destruído as quintas.
Destruído, avançado. Sim. Exatamente.
Mas, de facto, o que me disseram é que, por exemplo, na Comuna da Aveira já o edifício propriamente dito já tinha algumas já tinha alguns sinais de ruína.
E portanto o Prazer Camaradas acaba de alguma forma por compilar todo aquilo que foi este processo de revolução ou de tentativa de revolução por estes também chamados turistas revolucionários que iam chegando aos latifúndios e às propriedades ocupadas. José Filipe, muito obrigada pela sua participação no Fita Isoladora. O Prazer Camaradas vai estar em cena vai estar nas salas nacionais a partir do dia 20 de maio. Não percam. Muito obrigada, José Filipe, mais uma vez.
Eu agradeço o vosso convite. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Prazer Camaradas estreia em Portugal e mais tarde também no estrangeiro, já nas próximas semanas. Para o próximo ano, ainda no campo do cinema, parece que ninguém vai ver a entrega dos Globos de Ouro americanos. A transmissão da cerimónia nos Estados Unidos foi cancelada pela NBC depois de uma enxurrada de críticas por parte de atores, atrizes e grandes produtoras à Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. A Associação de Imprensa tem estado debaixo de fogo nos últimos dias, com fortes críticas ao plano de reforma proposto pela HFPA, isto é mesmo à portuguesa, HFPA, como pouco, dizem que é pouco ambicioso, depois de toda a polémica quando da realização dos Globos deste ano. Segundo a imprensa norte-americana, entre todos os 87 membros conhecidos da associação, não existia o registro de uma única personalidade negra e foram também denunciadas várias situações de corrupção que afetaram os prémios e a relação dos atores e produtoras com a associação. Para falar connosco sobre este possível cancelamento dos Globos de Ouro no próximo ano, temos connosco a Kenia Sampaio Nunes. Ela é redatora no Espalha Factos, cinéfila de serviço também. Olá, Kenia, bem-vinda mais uma vez ao Fita Isoladora.
Olá! Hello.
Olá, é sempre um gosto ter-te aqui para falar destes temas, ainda para mais destes temas que envolvem assim cancelamentos.
Polémica.
Trachar nas
pessoas.
Polémicos, exatamente. Ora, tu como cinéfila calculo que tenhas estado a acompanhar esta situação. Queria-te perguntar em primeiro lugar, assim de uma forma mais geral, se tu achas que esta decisão, tanto por parte do canal que transmite a cerimónia, como também dos atores e das produtoras que estão a fazer quase que este boicote à Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, parece-te justo? Achas que realmente é algo que já devia ter sido feito? Qual é a tua visão sobre isto?
É assim, eu acho que... Lá está, nós agora estamos muito mais conscientes, não é? Para este tipo de injustiças e para o facto de não haver diversidade, e foi uma coisa também muito apurada agora para os Oscars. Uhum. E acho que faz sentido, e acho que até me surpreendeu ter sido uma coisa tão radical, quase, não é? O cancelamento mesmo dos Globos de Ouro, pela NBC. Mas é aquilo que eu estava a dizer há bocado, eu não... A questão da diversidade já é uma coisa discutida há tanto tempo que parece que só agora é que eles se lembraram, tipo, oh, nós não temos Sim. diversidade suficiente, Sim. não temos, não é candidatos, mas membros diversos no nosso board. E é isso, acho bem e acho que devíamos nos insurgir contra estas coisas, mas estranhei ter sido uma decisão tão 880. Acho Sim. que
essa até é porque, aliás, estas questões afetavam depois também os próprios prémios, ou seja, os prémios que eram atribuídos e as nomeações não refletiam de todo a diversidade que nós agora cada vez mais vemos e que ela sempre existiu, simplesmente não estava representada, não era nestas listas, digamos Sim. assim.
No caso de... É até interessante ter acontecido desta forma, porque... Interessante, quer dizer, é uma...
Curioso, não é?
É curioso, precisamente, é curioso. porque eu acho ainda mais hipócrita quando as galas, quando as cerimónias acontecem e de repente toda a gente vai, mas toda a gente tem uma coisinha a dizer.
Sem
não é?
Dúvida.
Sobre aquilo, sobre a diversidade e tudo, mas não boicotam efetivamente o evento e a organização. E por acaso achei que aqui este cancelamento preventivo acabou por ser curioso.
Uhum. Foi uma tomada de posição muito repentina, mas muito forte, digamos. Sim, assim. Exato. Ou seja, atingiu o limite, não estamos para lidar mais com isto. Até porque eu acho que durante muito tempo, e já falamos disso noutras questões e sobre outras cerimónias também, quando falamos dos Oscars, tocamos um bocadinho nestes pontos da falta de diversidade e que está a ser reparada neste momento. Isto, sim, é transversal a todas as premiações de música, de cinema, uhum, de televisão, etc. E no fundo, se nós formos a reparar, isto é algo que, lá está, como dizias Sara, havia sempre alguma coisa a dizer, mas as pessoas tentavam sempre dar ali o braço a torcer.
Claro.
E também, ao longo das décadas e de todos os anos, muito por preconceitos, e nos últimos anos até já tem existido uma maior mudança de visão da população em geral face a estas questões, mas foi algo que as pessoas olharam muito por cima. Ou seja, sabiam que aquilo era um problema, ou às vezes nem pensavam nisso, mas às vezes reparavam que isto era um problema, mas não faziam nada para mudar. Pronto, vamos deixar isto aqui neste cantinho e depois, opá, isto um dia resolve-se, eles que se arranjem. Sim. E não é assim que se cria mudança, não é? Se calhar com estas tomadas de posições é que se chama a atenção para estas questões. Ok, ou mudam, ou então acabou tudo isto que temos aqui, digamos.
Mas eu acho que no fundo isso é mesmo sistémico de Hollywood, porque tudo aquilo que é podre em Hollywood acaba por ser um bocado escondido e posto por baixo do tapete. A questão dos assédios e das violações. Sim. E de tudo isso foi
isto
durante
é só,
muitos
no fundo,
anos
que meio que uma representação, não é? De todo esse mundo.
Exato.
Ou desse lado desse mundo, digamos.
São coisas que toda a gente que está mesmo, ou pelo menos a grande maioria das pessoas que está nessa indústria, conhece e convive com isso. E depois, quando as coisas são divulgadas, é que eles começam todos tipo, ai, mas sim, agora é que cancelo, agora é que não sei o quê. Sendo que são pessoas que se calhar até conviviam com assediadores ou com violadores,
sim,
ou etc.
Sim, sim.
E que só quando isto saiu para fora é que tiveram alguma coisa a dizer sobre isso. Então eu acho que isso acaba por ser transversal a tudo o que há de podre em Hollywood. Tipo...
Eu ainda me lembro que o Seth Rogen esta semana deu uma entrevista a dizer que já não faz filmes com o James Franco, mas ele em 2018 foi acusado por uma atriz que participou num filme com os dois, que ele era
exatamente
um enabler da atitude do James Franco, não é?
Parece que as pessoas só falam quando são obrigadas a fazê-lo.
Assim, o que importa é que também se tome uma posição e que se faça alguma coisa, mas é
claro,
relativamente triste ver esse tipo, não é? De ação por ser. Uhum. Tentam parecer que não seja, mas efetivamente é, não é?
Deixem-me ser um bocadinho ácido para os Globos de Ouro. Estou a viver um sonho.
Estou
a viver o meu sonho, porque eu tipo, não gosto nada dos Globos de Ouro. Foi ser uma cerimónia tipo, super irritante e inútil.
Calhar, desculpa interromper-te, mas se calhar até muito indiretamente por causa destas coisas. Podiam não estar na ordem do dia. Mas nota-se logo a influência destas pessoas, não é? E da forma de ver as coisas. E
os Globos de Ouro têm certas cegueiras que eu nunca entendi. Eu acho que é uma cerimónia que se desaparecesse...
Não fazia falta.
Não, e em termos mesmo tipo de negócio televisivo, eu não sei até que ponto é que a NBC não ganha em não transmitir os Globos de Ouro, porque eu acho que seria tipo um failure. Tipo, se os Oscars este ano já foram aquilo que foram, pronto, tivemos Covid e todas as outras situações que não permitiram que os Oscars fossem a cerimónia que costuma ser. Mas se eles já foram assim, imagina os Globos de Ouro. Tipo, acho mesmo que em termos de negócio ia ser péssimo. Tipo,
isto é uma quebra geral.
Uma falha, tipo... Não é uma falha, é uma... Pronto.
Os Globos de Ouro foram menos vistos que os Oscars e que os Grammys. Teve quase... um terço a menos de audiência do que essas cerimónias.
E os Grammys já costumam ser os menos populares.
Exato.
Agora dá para perceber.
Os Globos de Ouro e a Hollywood Foreign Press têm de facto um historial de não reconhecer trabalho de pessoal não tão representado em Hollywood, trabalho de minorias, trabalho feminino. É recorrente na Hollywood Foreign Press. E a verdade, partindo desse ponto, de pouca gente vai sentir falta disto. A verdade é a seguinte, e fazendo um paralelo com o Oscar So White de 2015, se não estou em erro, E porque a Academia teve polémica, mas sobreviveu à polémica e continuou para a frente. É que a Academia...
E meio que se redimiu, em parte.
A Academia tem profissionais... A Academia são os profissionais de cinema americanos. A Academia... E agora está a fazer um esforço para não ser só americano, ser mais global. A Academia é uma reflexão da indústria. Os Lobos de Ouro não são uma reflexão da indústria. São um conjunto de marmães à volta
que
da indústria.
Decidem, não é?
Que decidem. E, yeah, portanto, se a Academia merece e deve, para bem de todos e do cinema, fazer uma reflexão e melhorar, os Globos de Ouro é uma festa que ninguém tem que aturar se não quiser aturar. E os próprios
ninguém
Globos
tem
de Ouro,
aturar isto.
E os próprios Globos de Ouro nunca tiveram uma atitude séria, ao contrário da Academia, de fazer esforço, porque lá está, enquanto que a Academia pode ser mudada pelos artistas, os Globos de Ouro dependem da Hollywood Foreign Press, e a Hollywood Foreign Press está-se a marimbar
e é uma merda
para isto.
Ai, desculpa.
Faço um apelo para que não se censure este autorismo.
Eu espero que amanhã não tenhamos aqui uma
porque
intimação.
Porque eu subscrevo totalmente por baixo, é o melhor resumo. Mas a verdade
baixo,
é esta.
Por cima, por todo lado.
Amanhã a Hollywood Foreign Press vem cá intimar-vos aos dois. Eu e o Tiago não dissemos nada de mal, só comentamos.
E que venha, e que venha.
Porque a Hollywood Foreign Press não é. Não está dependente. Também é verdade, a Hollywood Foreign Press não pode ser propriamente cancelada porque não são pessoas mediáticas, logo
já
vão ter sempre
cancelados.
O seu emprego. Vão ter sempre o seu emprego e por isso estão mais privilegiadas e mais seguras e continuam a não ter o esforço.
Eu
para
acho
fazer
que
isto
é mais um ataque meio que, não quero dizer à dignidade, mas ao pedestal
à
destas
credibilidade,
pessoas.
À credibilidade,
não é? Sim.
Não tem credibilidade nenhuma, tipo, os Globos de Ouro não têm credibilidade nenhuma.
Mas eles acham que sim, portanto, eu acho que esse para mim é que está a ser aqui o ataque principal, que é estas pessoas acham que lideram nisto, não é o caso, então vamos efetivamente minar-lhes a credibilidade que eles não têm, mas que acham que sim.
E eu ia dizer outra coisa também, porque a Hollywood Foreign Press não é só isto. Eles, tipo, organizam aquelas conferências de imprensa e todas aqueles pre-releases, não é? As pré-estreias antes dos filmes. E eu estava a ler, por acaso, para este episódio, algo que a Scarlett Johansson disse, que ela também, tipo, se insurgiu contra isto dos Golden Globes e dos Globos de Ouro e da HFPA, porque todas aquelas perguntas machistas e sexistas que são feitas nas press tours são quase que organizadas e esquematizadas pela HFPA, porque eles querem vender aquilo que as pessoas estão interessadas, não é? Tipo, todas aquelas entrevistas que nós vemos, até há compilações no YouTube, tipo Scarlett Johansson being a boss, uma cena assim, tipo, para as entrevistas hoje, porque isso, a HFPA alimenta muito isto. Tipo, eles são completamente, é que eles não são só, tipo, têm uma falha de diversidade, não, eles alimentam tudo isto do machismo na academia não, na associação, neste
mas
caso.
Mas de alguma maneira nos bastidores, não é?
Exatamente, era esse o ponto que eu queria dizer.
Ao decidirem o que é que tem espaço mediático, acabam até por condenar obras, artistas à partida,
exato,
sem sequer isso chegar aos nossos olhos ou aos nossos ouvidos.
Sim,
eles é que decidem aquilo que está na ordem do dia ali nestas ocasiões.
Exato,
não é?
E depois, opa, opiniões à parte, o Ricky Gervais a apresentar os Globos de Ouro. Independentemente se achar que ele tem piada ou não tem, se ele pode dizer aquilo, se não pode, não quero entrar por aí, não interessa para nada. Mas de facto nota-se que há um desconforto total da malta que está ali e dele a apresentar. E isso é. E Hollywood Foreign Press sabe disso, né?
Yeah.
E Hollywood Foreign Press meteu 5 vezes, não foi? A apresentar aquilo.
Parece que este ponto é só tipo.
Que é só
tomem,
para chincalhar.
Vocês gostam disto, não gostam?
É só para chincalhar as pessoas que estão ali.
E esse jogo de bastidores, às vezes chega a ser público, por exemplo, isso que estou a exemplificar agora, mas esse jogo de bastidores acaba por ser um dos principais motores para essa falta de diversidade que nunca depois chegava a ver a luz do dia, não é?
Claro, claro.
E não é só desta associação, é de muitas outras coisas que nós às vezes nem sabemos.
Uhum.
Bem, em princípio os Globos de Ouro no próximo ano vão ser cancelados, mais ou menos importância Agora estão a vir algumas coisas painel, ao de cima que nos revelam o que é que se passa realmente nos bastidores de uma premiação como estas e o que se poderá passar também em outros setores, tanto o entretenimento como noutras áreas nos Estados Unidos e não só. Se quiserem saber mais o que é que aconteceu ao pormenor, que atores, atrizes e órgãos de Hollywood se insurgiram contra a associação, podem ler o artigo em espalhafactos.com. Kenia, muito obrigado por ter estado mais uma vez connosco aqui no FITA.
Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar aqui convosco, conversar, cancelar.
Um prazer é sempre assim uma coisa louca.
É sempre um prazer cancelar.
É sempre um prazer cancelar.
Diz Tom Cruise ao entregar os três combustíveis.
É verdade, nem mencionamos isso, mas... Bem, depois de cancelarmos também nós os Globos de Ouro, está na hora de falar sobre outras coisas que deviam ou não ser canceladas.
E... do cancelamento internacional, vamos agora ver se é preciso cancelar uma coisa mais da televisão portuguesa.
Várias que dariam para tal.
Pois, enfim. Na semana passada, António Veladas, identificado como jornalista, causou polémica depois de comentar um caso de violência doméstica no programa 2 às 10 da TVI. O comentador tomou uma posição em que também atribuiu culpas à vítima em questão, dizendo que a mulher, passo a citar, tem uma paranoia por homens com este perfil. Pegando nesta polémica para uma reflexão mais ampla, há muito tempo que as crónicas criminais em espaços de daytime são alvo de discussão. Será que a cobertura e análise dos casos cumpre os rigores jornalísticos e legais? Para nos ajudar a comentar melhor este tema, temos connosco a nossa expert favorita em direito e também editora de Espalha Factos, Matilde Costa Alves. Olá, Matilde, mais uma vez.
Olá, bom estar de volta e expert em direito, não sei, mas posso tentar.
Olha, então perguntava-te assim, sem piedade.
Logo assim, a abrir a
matar. Tu achas que estes blocos de crónicas criminais cumprem o rigor de informar o espectador tanto a nível jornalístico como sobretudo a nível jurídico e legal?
Bem, eu acho que pode haver uma boa intenção por trás dos mesmos, tanto em função de informação jornalística como legal. Aliás, uma coisa que eu acho é que até é interessante o facto de eles existirem e de serem colocados no daytime, porque faz com que a população tenha um conhecimento ou pelo menos um contacto com o direito de forma mais acessível, sem aqueles termos jurídicos chatos e todas essas coisas. Por outro lado, se calhar se fosse uma crónica civil em vez de uma crónica criminal, que não houvesse tanto mediatismo em alguns casos e descredibilização.
Eu ia só colocar-te uma pergunta, Matilde, que é, tu não achas que, cumprindo o propósito, apesar de tudo, de trazer o direito para a esfera privada das pessoas, não é? E a sua importância, por outro lado, não sei se concordas que há uma tentação de justiça popular, ou seja, que estas crónicas criminais podem ser potenciadoras desses lives de justiça popular, eventualmente. Porque as pessoas ficam a achar todas que percebem imenso direito, pois, não sei.
Sim, eu concordo plenamente. E era mesmo isso que eu queria dizer com aquilo de, ok, e se tornarmos uma crónica criminal numa crónica civil, se calhar, porque o que se comenta nas crónicas criminais ou programas do tipo, para não estarmos aqui só a falar da TV, o que se comenta normalmente são casos criminais graves, que até dá a entender que o nosso país é um país em que isto acontece de forma bastante banal, que nem é de todo o caso.
Sim, que é todos os dias, de manhã à noite, gente a matar gente, não é? Basicamente a impressão Sim. que estes programas quase que banalizam estas...
Por acaso até é curioso ver que a maioria destes casos que aparecem nestes programas são, e isto é um problema da sociedade portuguesa e que vale a pena refletir sobre, que são casos de ou violência doméstica ou brigas em sítios bastante remotos. São crimes bastante graves, obviamente, e que devem permanecer na esfera da justiça, se calhar por essa ideia de não colocar isto no... O que eu acho é que, de uma forma... Eles, ao falarem disto nestes programas, acabam por colocar isto mais acessível à população e de lhes dar a entender a muitas pessoas que não têm contacto com o direito que, ou o porquê de, na justiça, não haver, por exemplo, é melhor dar um exemplo concreto aqui. Às vezes nós estamos a ver a crónica criminal e aparece alguém que houve um homicídio e as pessoas normalmente o que pensam é: ah, ele matou alguém, devia-lhe acontecer alguma coisa, ou devia ser morto, ou devíamos fazê-lo sofrer, uma coisa assim. E depois acho que ao ter advogados a comentar isto nestes programas faz com que se perceba um bocadinho como é que isto depois acontece em tribunal e por aí fora, e porque é que essa ideia de justiça popular não coincide com a ideia que há na justiça, mesmo justiça nos tribunais e por aí fora. Mas por outro lado, como estamos a falar de casos que são casos muito graves, há sempre esse problema assim da justiça popular, e há também um problema que é completamente tornar estes casos mediáticos, pode fazer com que haja uma grande descredibilização destas situações em termos jurídicos.
Sim,
claro. Está, eu estou a dizer que normalmente são casos de violência doméstica, são casos de brigas entre pessoas, portanto não são coisas que, não é, por exemplo, um serial killer, pronto, só tivemos um
serial,
aquilo foi uma festa durante meses, mas lá está, são casos que acabam por ser um bocadinho descredibilizados depois por serem falados da forma como são nestes programas.
Ou seja, eles acabam por começar a ser abordados de uma forma extremamente leviana e quase que banalizando estas situações, e não vemos só nas crónicas dos programas, da SIC, da TV, etc. Vemos isto a acontecer. Há um canal de televisão que se dedica, em grande parte da sua emissão, em direto ao acompanhamento, na íntegra.
CMTV.
Sim, exatamente. Podemos dizer CMTV.
E também o Linha Aberta depois, não é? Ainda temos esse presente da SIC, Linha Aberta com a Hernani Carvalho. Não? Eu ia só reforçar aqui tudo aquilo que a Matilde está a dizer, acrescentando apenas mais uma coisa acerca da qual eu não sei se a Matilde iria falar, que é o facto de, tipicamente, estas crónicas terem sempre uma premissa fundamental, que é: a justiça não funciona, a justiça demora muito tempo. É a sensação que eu tenho enquanto espectadora, que devo admitir, não sendo uma espectadora frequente, fico um bocadinho com essa sensação, e tendo profissionais do direito ou a comentar crimes, apelando sempre a esse lado da ineficiência e ineficácia da justiça, chateia-me um bocadinho.
E também a verdade é que, se nós formos a reparar, isto não generalizando a 100%, não é? não conheço também todos os intervenientes, caso a caso, todos estes formatos e espaços em programas, mas a verdade é que a própria escolha dos profissionais, supostos profissionais que vão estar lá a comentar, nunca é realizada. Não sei quais serão os critérios, né, na base destas escolhas, porque depois nós muitas vezes estamos a ouvir estas opiniões, estas, muitas vezes são um bocadinho, às vezes até chegam a ser bitites, e eu acho que o problema está aí. Eles não estão ali para mandar bitites e para dizer: ah, porque ela disse isto, porque ela fez aquilo, como foi o caso deste jornalista, entre aspas, não é?
Sim.
Que decidiu dar uma porque decidiu dar uma opinião que não lhe foi pedida acerca desta mulher, e ele não está ali para mandar este tipo de bitites, está ali para comentar o caso sob uma luz específica, não é?
Então,
não...
Era isso que eu também queria perguntar à Matilde. Não... Podes especificar alguém que tu odeias e queiras trachar, mas no fundo, sem especificar ninguém, mesmo em geral, se tu achas que o comentário que é fornecido neste tipo de programas é um comentário rigoroso, informativo, positivo para o espectador?
Não, e lá está, eu também ia dizer, o que eu ia dizendo sobre estes casos de tornarem mediáticos e de serem mediatizados, não sei se esta palavra existe, nesses programas, também tem a ver com as pessoas que estão a comentar, porque é assim, primeiro, em relação a essa questão do jornalista, se vamos estar a fazer isto vai soar mesmo mal, porque vai parecer que eu estou a dizer que pessoas que estão fora do direito não deviam estar a comentar isso, claro que não, porque, por exemplo, há psicólogos e outras profissões, sociólogos e assim, que vão comentar em alguns desses programas, e que é bastante importante também ouvir essa perspectiva, claro que não, mas, por exemplo, o que é que um jornalista tem a acrescentar? É assim, certeza que ele tem alguma coisa a acrescentar que seja melhor do que o comentário que ele fez na semana passada. Mas mesmo a escolha do profissional...
Qualquer coisa que ele dissesse seria melhor do que o comentário que ele fez na semana passada.
Não, mas aí posso só intervir para dizer: um jornalista num tema destes não tem que tecer comentários sobre o
facto. Pois, nem melhor nem pior, né? Não tem.
O jornalista tem, no fundo, descrever os
falar,
factos.
E falar, se calhar, de factos ou de casos conhecidos. Exato. Que já noticiou, não sei.
Exatamente.
Sobre isso. Não sei, mas mesmo dentro do mundo da justiça há muitas pessoas que, e sem dizer nomes, embora alguns sejam bastante óbvios, que também deixam um bocadinho a desejar e que claramente estão ali. Porque eu acho que, ao bocado, vocês estavam a falar da questão de qual é o critério para escolher estas pessoas. Eu acho que o único critério é sensacionalismo, porque não há nenhum rigor ali, porque se eles quisessem... Também acho que, se calhar, grandes profissionais da área que tivessem interesse em falar sobre isso não teriam interesse em fazê-lo durante o dia, porque devem trabalhar. Mas, por outro lado, não entendo como é que... Houve uma altura, o ano passado, em que meter na SIC ou meter na TVI era a mesma coisa, tinha lá duas pessoas... profissão na advocacia a comentar que eram literalmente uma cópia uma da outra, diziam exatamente as mesmas coisas, da mesma forma, estavam sentadas da mesma maneira, era bastante estranho ver isso. Depois também, eu não costumo assistir, mas terão cá lá um ex-PJ que é reformado, não sei.
E não, acho que não é só um, acho que até há vários. Sim.
Eles são todos iguais. É. Eles são fisicamente são todos muito parecidos.
Eles são todos iguais.
Não, iguais fisicamente, eles têm todos o mesmo semblante.
Sim, eu acho que se calhar também podiam diversificar as profissões ou as áreas em que as pessoas vão lá comentar, porque, por exemplo, ouvir sempre o lado ou a perspectiva de um advogado ou de um ex-PJ acaba por ser um bocadinho redundante, porque essas opiniões, tendo em conta a lei, vão ser sempre um bocadinho do mesmo, especialmente tendo em conta que a maioria dos casos que são analisados são sobre os mesmos tipos de assuntos, só mudam as vítimas e os agressores.
Mas eu ia, pegando nessa questão, eu ia mesmo dizer, porque, e esta é a pergunta mais direta, digamos assim, com base no que temos vindo a dizer até agora, precisamente por causa dessas coisas, de nós já vermos aqui uma linha comum a todos estes programas, todos estes formatos, independentemente do facto de poder trazer essa coisa que estávamos a dizer há pouco para a esfera pública e deixar as pessoas a saber, isso não deveria ser feito num tipo de formato, sei lá, totalmente diferente? Acham que é realmente necessário, seja qual for a lógica em que é abordada, este tipo de espaços nestes programas da manhã, por exemplo?
Eu acho que estes espaços podiam ser melhor aproveitados e acho que podíamos colocar...
A existir, não é? A existir.
Sim, a existir. Se a intenção for a educação das pessoas e tornar o direito mais acessível à população, eu acho que podiam... colocar isto não numa perspectiva de ok, vamos falar destes crimes porque isto é que é mediático, isto é que dá audiências, pronto, enfim, sempre a mesma conversa. Acho que podia colocar isto numa perspectiva muito mais interessante. Eu há bocado estava a falar com a minha mãe e ela estava a dizer que antes até havia um programa, já não lembro que nome é que ela disse, em que faziam análise de situações jurídicas, mas que eram situações jurídicas muito mais comuns. E até há um exemplo agora.
Sim, eu lembro-me, eu julgo que será o Casos de Polícia, que era com a Júlia Pinheiro, se não me engano, que a Júlia Pinheiro chegou a apresentar. Eu já sou velhinha, por isso é que...
Temos aqui uma voz idosa que nos dá os updates. Sim,
que...
Sei que há um bocadinho sobre essas questões também, na RTP2, ainda existe, não sei como. Não sei como, porque pronto, aquilo não... Não há muitas pessoas a ver aquilo, mas eu acho que até há uma coisa, para não estar sempre aqui a falar mal da TVI, sempre que venho aqui falar ao Fita Isoladora, até há uma coisa que a TVI tem feito que é bastante interessante, que é aquela coisa do acontece aos melhores, que costuma dar no final do telejornal, que é exatamente explorar situações jurídicas muito mais comuns, que acontece a qualquer pessoa, e explorar isso juridicamente e também a forma como isso depois, como é que essas situações são lidadas depois de terem acontecido. Por exemplo, eu lembro-me de ver uma que, e isto é bastante comum, que era sobre um parafuso no meio da estrada que provocou um acidente. De quem é a culpa? Será que se responsabiliza a concessionária? Será que não? Isto são coisas que acontecem no dia-a-dia que se calhar têm mais interesse para as pessoas terem conhecimento sobre isso e verem isso discutido, porque há muitas perspectivas nestes casos, enquanto que lá está, em termos criminais, nunca há assim grande divergência, é sempre a mesma coisa, só muda as vítimas e claro, depois as coisas relativas ao processo, mas eles nunca comentam isso na televisão, porque lá está, aquilo tem de ser uma opinião muito abstrata.
Sim, é sempre uma coisa muito, ele matou, isto até é horrível estar a dizer, mas ele matou porque não sei o quê, deve ter sido por isto, deve ter sido por aquilo, porque ele era assim, porque ele era assado.
Sim, e a mim até me escandaliza um bocadinho, porque existe, eu na queixa que fiz à ERC, também, como outras pessoas na sequência deste comentário do identificado como jornalista António Peladas, é uma coisa que me transtorna um bocadinho existir tanto cuidado existirem tantas diretivas, nomeadamente relativamente ao efeito contágio do suicídio, e depois haver uma descrição detalhada e pormenorizada nestes espaços de crimes hediondos, nomeadamente violência uhum. doméstica, crimes absolutamente estrondosos e que têm um impacto não só na vida de uma pessoa em particular, mas na vida de todo um agregado familiar de imensas pessoas mesmo. E choca-me um bocadinho que a metodologia, se quisermos, seja muitas vezes evidenciada, quer seja nestes espaços de crónica criminal, quer seja nos espaços informativos.
Sim, eu queria não deixar de acabar este bloco dando a minha perspectiva mais jornalista.
Provavelmente enfim, é semelhante à minha, portanto falas pelos dois.
Exato, tu fizeste e bem, o Pedro foi ele que começou também a dar mais destaque a este caso na altura e também fez queixa.
Exatamente.
E bem.
Exatamente.
E deve-se fazer sempre queixa à ERC, sempre, sempre, sempre. Dito isto, a ERC é inútil neste país.
Sim.
Tipo, é das organizações mais irrelevantes que existem.
Que não deveria ser, né? Muito pelo contrário, mas...
Eu acho que é um exercício de consciência, não é? Um exercício de consciência para nós, que é, pá, fiz queixa à ERC, pronto.
É. Se a entidade reguladora regulasse, estes programas não existiam desta maneira. E perturba-me bastante ver duas coisas, que é, por um lado... Um lado, ver jornalistas que não são jornalistas, não têm a carta de jornalista, mas são jornalistas. Tipo aquele Pokémon que andou a entrevistar o Mário Machado e a promover ideias de extrema-direita.
É sempre
esse
assim.
Esse Pokémon que não é jornalista em lado nenhum, mas está, ai, faz o você na TV.
Não insultes os Pokémons.
Olha, sim, verdade. Ai, mais vale jogar em Pokémon Go. A segunda coisa é ver a propagação destes crimes que só motiva, só dá destaque
claro.
A quem não merece destaque, só motiva outros para também ganharem destaque. É um perigo.
É uma exploração máxima a estas questões.
É a exploração.
Não é?
E isso leva-me a um terceiro ponto, que é explorar pessoas.
Exato, é isso.
Frágeis, né? Uhum. Famílias.
100%.
Há aquele famoso, e é de facto uma piada, meme do eu já obtive essa informação.
Sim.
Mas esse homem, de facto, é uma pessoa que, se vocês virem aquela entrevista, é uma pessoa perturbada. Que
está
não
perturbado, o homem está mal, o homem está em choque e tornou-se claramente uma piada.
Não devia estar a ser entrevistado naquele momento por ninguém, não é? Curiosamente é o mesmo amigo da extrema-direita.
É uma situação que já se tornou cultura popular e que mostra o quão, exato, já meio que, até sem
sim,
nós querermos, banalizamos este tipo de abordagens, não é?
São claro, os cadáveres claro, em claro. Pedrógão, são as pessoas a chorar e a ser entrevistadas, enfim, e é isso que me irrita.
Na CMTV, que era um homem que tinha um problema do foro psicológico, e eles entrevistaram-no como se ele fosse completamente louco por causa de uma bomba. Não sei se estou a confundir, mas eu lembro-me disso também.
Não sei.
Foi bastante chocante.
Mas calculo que seja possível.
Sim, mas lá está. É mesmo para terminar, que temos que fechar este bloco. A minha opinião é relativamente semelhante. Concordo com tudo o que estávamos a dizer até agora. A minha opinião é que estes espaços não deviam existir, porque. Lá está, se existissem outras coisas, como esse programa antigo que nós estávamos a falar, etc., que tornassem, pá, que realmente abordassem o tema, né, da justiça, destas questões todas, não aborda, por isso simplesmente vai explorar os casos pelos casos e
sim.
A expor pessoas, expor situações, fazer crer que estas coisas estão constantemente a acontecer quando, infelizmente,
operando,
é a natureza,
não é?
Né? São coisas que acontecem, quer nós queiramos, quer não, todos os dias. E não é que não tínhamos que dar atenção a situações extraordinárias e que mereçam essa análise mais imparcial, objetiva, que é o que aqui nunca, não acontece, não é? Nunca. Portanto,
olhem, enfim. E ainda por cima é ao meio-dia, eu quero comer em paz, não quero ver porcaria minha.
Acho mesmo que devíamos acabar isto. Nós depois podemos continuar este tema numa outra
sim.
altura,
sim.
Mas acabem sim. com isso.
Enfim,
pronto.
Contratem jornalistas a sério, que há muitos precários por aí. Matilde, muito obrigado por teres vindo ao Fita Isoladora mais uma vez.
Obrigado,
E agora, de facto,
obrigada,
com este final bombástico, chegamos ao fim do nosso
É verdade,
Fita
meus amigos. Acho que foi produtivo.
Foi muito produtivo, foi muito senti que foi muito exigente, assim, forte hoje, esta sessão. Sara, como é que foi estar aqui durante 45, 50 minutos?
Ocupar essa cadeira.
Foi extraordinário. Sempre que precisarem, estou cá. Tudo aquilo... hoje as pessoas puderam ter também um bocadinho uma ideia diferente de mim. Espero que os haters que eu já tenho... espectadores assíduos das novelas da SIC e TVI que me levam nessa guerra entre estações, tenho ficado contra a ideia de mim, ainda que eu adoro sempre, tal como a Kenia, cancelar. Tudo o que seja para cancelar, pronto, também estou presente. Mas foi foi fantástico, gostei imenso mesmo, obrigada e...
Ora, olha, ai, que dizer, Sara Richards, o teu cargo aqui é cancelador oficial. Exato. Do Fita Isoladora, vai surgir
assim. Tem um cargo para a vida, tem um cargo para a vida, nunca mais.
Exatamente.
Sim, sim, honorário.
Olha, o que nós temos também cancelar é este episódio, que já está a ficar demasiado comprido.
Temos que cancelar, temos que cancelar, e por isso, mas sim, isso não se cancela, pelo menos até ao final deste mês, depois veremos. Depois veremos. Sim. Mas até ao final deste mês não cancelamos os minutos às segundas, às quartas e às sextas, com sugestões dos melhores filmes e séries, e não só, que te podes ver neste desconfinamento.
E estão a ouvir neste momento o episódio semanal do Fita Isoladora. Claramente não se esqueçam de subscrever aqui o nosso feed e de passar também pelo EF Visão, o nosso outro podcast aqui da família Espalha Factos.
Agora diário.
Agora diário, durante estas próximas semanas. Nem falamos sobre isso, mas eu e o Pedro estamos a fazer a cobertura da Eurovisão na íntegra. Passem também pelas redes sociais de Espalha Factos para estarem a par de live tweets e fotografias e todas as coisas boas sobre isto. Se gostam do festival, vejam, subscrevam.
Até que Portugal está a arrasar.
E se não gostam, também.
Tá. Olha, além da Eurovisão, também há mais coisas para ler onde, Malheiro?
Olha, é um adereço chamado espalhafactos.com, onde podem ler tudo sobre filmes, séries, televisão portuguesa e internacional, e não só, tudo e mais alguma coisa em espalhafactos.com. Tudo o que interessa em espalhafactos.com.
Espalhafactos.com.
Olha, e mantendo a temática eurovisiva, né, Tiago?
Sim. Vamos embora ao som assim de um grande som, como eu costumo dizer sempre. E eu pensei, eu queria escolher uma música eurovisiva, era o que tínhamos aqui pensado. Eu pensei qual é que queria escolher, uma daqui, uma dali, mas eu acho que, só pela surpresa que tivemos neste dia, nesta semana aliás, vamos embora ao som dos nossos Black Mamba. Eu que dizia, o que dizia, que vocês devem saber.
Isto é que é character development.
Estou rendido, mas eu disse sempre, eu fico contente se for calado por eles, e fui. Assim, bem fácil. Portanto, é o som de Love Is On My Side que vamos despedir-nos deste episódio. Fica já a dica, esperem pela segunda semifinal na próxima semana, na quinta-feira, o dia em que vai sair o próximo episódio do Fita, porque vem aí uma atuação muito, muito boa, surpreendente. Portanto, yeah.
Até para a semana.
Até para a semana.
Obrigada. Até breve. Left home when I was only sweet 16. Chasing blind love in a bunch of broken dreams. Don't know how I thought I'd be a queen. I could do anything, and somehow I end up here. I don't know why. I still believe that. When it rains, I can feel it still running through my veins. Ran so fast I couldn't even crawl. Forgot where I belong. So my body on.
now.